São 6 da tarde agora em Portugal, a mesma hora em Angola, 7 da noite nesta altura em Moçambique, 5 horas na Guiné-Bissau, também em São Tomé e Príncipe, 4 da tarde em Cabo Verde. Conferimos agora os títulos desta edição.
O PSV diz que Cabo Verde registra um aumento da tensão social. A Procuradora-Geral Adjunta de Moçambique alerta para o risco do alastrar dos ataques armados no norte do país a outras regiões.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Simões.
O PSV considera que a tensão social está a aumentar em Cabo Verde. Na declaração política, na sessão parlamentar de hoje, Rui Semedo, líder da bancada do maior partido da oposição, defendeu que o Executivo tem de ouvir os protestos da população.
E emergem da sociedade movimentações que indiciam que as pessoas estão a chegar ao seu limite de suportar o autismo do governo e a narrativa gasta do partido que o suporta em como tudo está bem e que apenas a oposição não consegue enxergar. Quem governa um país como Cabo Verde, cuja estabilidade e paz sociais são capitais de principal grandeza, não poderá ignorar o que vem acontecendo e muito menos desprezar ou menosprezar a insatisfação, a revolta e as súplicas das pessoas que reivindicam a resolução dos seus problemas e as respostas para as questões que as afligem no seu cotidiano.
Também a UCID veio declarar que o Executivo cabo-verdiano deve ter em conta as reivindicações da população. O líder do partido, António Monteiro, pede por isso ao governo soluções.
As pessoas exigem, querem que os seus problemas sejam resolvidos e quando há uma demora na resolução destes mesmos problemas, manifestam-se. E os governantes devem ter em linha de conta estas manifestações e procurar as soluções necessárias para darmos resposta às ambições da população cabo-verdiana. E não fingir que nada está a acontecer ou que é manipulação e o que não ajudará absolutamente em nada.
Na resposta à bancada do MPD, considera que as manifestações demonstram que a população acredita no sistema governativo. Rui Figueiredo acusa a oposição de extrapolar a realidade.
Mas estamos confiantes, nós enquanto situação, que as pessoas se manifestam só o fazem porque confiam nas soluções que estão à vista. Eu perguntaria ao deputado António Monteiro o que é que se alterou nestes anos, nestes 3 anos. Ouvimos com muita atenção e prestamos muita atenção às manifestações, mas estamos atentos àquilo que o povo exige, àquilo que o povo quer, que é legítimo, e eu quero aqui uma vez mais repetir. Nenhum partido político responsável pode dizer que manifestações pacíficas correm o risco de se transformarem em convulsões sociais ou transformar em atitudes que podem pôr em perigo a estabilidade deste país, que é o ouro que nós temos nesta terra.
E em nome do Governo, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas argumentou que o Executivo não aceita a imposição de uma leitura da realidade de Cabo Verde a partir de um grupo de pessoas que se auto-intitulam de representantes do povo. Abraão Vicente garantiu ainda que o Governo não vai ceder perante o populismo. A Procuradora-Geral Adjunta de Moçambique veio alertar para o risco do alastrar dos ataques armados que ocorrem na província de Cabo Delgado, à margem de uma formação sobre o combate ao terrorismo. A Procuradora declarou que, se os meios de prevenção e repressão não forem reforçados a tempo, a violência pode chegar a outros pontos do país. De acordo com a agência Lusa, a Procuradora-Geral Adjunta defendeu também que o Serviço Nacional de Investigação Criminal deve ser dotado de meios para prevenir e investigar os ataques em Cabo Delgado e conter o risco de propagação. O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique reafirma que o número de eleitores validado pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Gaza só será atingido em 2040. Em conferência de imprensa, hoje, para a apresentação do balanço de atividades setoriais e as perspectivas do ano, o INE declarou que não tem como explicar o que aconteceu com o recenseamento na província, ao afirmar que, em termos científicos, os resultados do SETAI ultrapassam as teorias demográficas. geográficas. O ministro das Obras Públicas de Moçambique, João Machatine, deu a conhecer hoje a construção de mais de 30 mil novas casas a preços acessíveis, destinadas a jovens e funcionários públicos. As habitações vão ser erguidas a partir do próximo ano em todo o país por um grupo chinês, Angela China.
A população moçambicana tem vindo a aumentar. O Censo Populacional de 2017 aponta que dos 27,9 milhões de moçambicanos, cerca de 39% são jovens, uma faixa etária que ainda se debate com a falta de habitação. Por isso, o governo aliou-se ao setor privado na construção de 35 mil casas de custos controlados, destinadas a jovens e funcionários públicos.
A promoção de habitação a custos controlados constitui um enorme desafio para o nosso setor, sobretudo no que diz respeito à identificação do ponto de equilíbrio entre a satisfação da procura e oferta, que passa necessariamente pela construção de habitação a preços proporcionais à capacidade de compra dos jovens e funcionários públicos, bem como a facilidade de acesso aos recursos financeiros em condições favoráveis para a respectiva aquisição.
No lançamento do projeto, o Executivo apelou à adoção de novas tecnologias na construção de habitações que permitam celeridade e qualidade para que se possa dar resposta às necessidades de todos, ou seja, para que haja inclusão.
Temos visto por todo o mundo, inclusive nos países da região, a adoção com sucesso de novas tecnologias de construção consistentes, funcionais, que em nada diferem das construções convencionais, rápidas e, consequentemente, menos onerosas.
As casas serão construídas pelo grupo chinês CITIC e estarão distribuídas em 15 mil habitações na região sul de Moçambique, 10 mil para a zona centro e igual número para a região norte.
Um projeto dado a conhecer pelo ministro moçambicano das Obras Públicas, que começa então a ser erguido no próximo ano. Luanda acolheu esta quarta-feira mais um encontro, a segunda edição do programa de mentoria, com o tema Desenvolvendo o Empreendedorismo de Grande Impacto em Angola. O evento foi realizado pela Associação Industrial de Angola, a AIA, e a Capital Negócios. José Severino, presidente da AIA, disse na abertura que é fundamental incentivar a cultura do empreendedorismo entre os jovens. O responsável realçou que é necessário que os jovens aliem a teoria à prática, de forma a contribuir para o crescimento económico e social do país.
Seria bom que os mentorados pudessem também estar dentro das empresas dos mentores. Nenhum dos mentores, dos que eu conheço e daqueles que com certeza irão aderir a esta excelente iniciativa, tem segredos para se esconder. E a formação dual é algo que países como a Alemanha, que é líder na economia ocidental, uma das mais fortes economias do mundo, usa. Outros países que seguem, como Israel, o Brasil, em alguns segmentos. Vocês, nas férias, façam tudo para não coçarem os lençóis. Saltem da cama! Férias não é ociosidade e peçam para ir para os centros de trabalho. O centro de trabalho é uma escola de vida, é uma escola de virtudes. Todo trabalhador, regra geral, pode nos transmitir conhecimento.
José Severino referiu também que os jovens podem contribuir positivamente para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos.
É preciso olhar o informal de uma forma em que possamos torná-la, de facto, uma força naquilo que é o desenvolvimento económico e social. É um desafio para toda a sociedade. Um dos problemas que nós hoje temos é a fome, a má dieta. Jovens, cuidem da saúde desta população. O nosso sistema nutritivo, para além da fome, tem, de facto, defeitos muito grandes. Porque os jovens não falam. Nós estamos com um índice de mortalidade que é uma questão terrível e muito pela questão da dieta. E começa nas empresas. Vamos educar os fatores de nutrição do nosso país. Porque se vocês não cuidarem disso, não vão ter recursos humanos capacitados. E vamos continuar a morrer com 50 anos.
José Severino, da Associação Industrial de Angola, a dar conta da importância do empreendedorismo dos jovens na sociedade angolana. A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe apreendeu no aeroporto dezenas de quilos de cocaína, disfarçada em embalagens de fraldas para criança. A operação, que contou com o apoio da Polícia Judiciária Portuguesa, culminou com a detenção de um cidadão nigeriano, Oscar Medeiros.
No total foram apreendidas 31 quilos e 700 gramas de cocaína. A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe diz tratar-se da maior apreensão de drogas feita no aeroporto do país.
Esta é a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Judiciária, que foi no âmbito entre a cooperação entre a Polícia Judiciária de Portugal e a Polícia Judiciária de São Tomé. Solicitou a nós a não interseção em uma mercadoria suspeita, cujo o destino final era São Tomé e Príncipe.
De acordo com Maribel Rocha, diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, a droga saiu do Brasil via Portugal e chegou a São Tomé disfarçada em pacotes de fraldas de bebê.
Estas drogas vieram dissimuladas em estes kits referidos e que, como puderam ver após o teste na vossa presença, comprovou-se ser cocaína.
A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe garante que 20% das drogas que entram no país são consumidas localmente.
A maior parte da droga apreendida pela Polícia Judiciária vem sempre do Brasil e o destino é São Tomé. 20% dessa droga é consumida aqui no nosso país e outros por cento dessa droga saem com destino a outros países, vão sendo assim financiado o terrorismo e outras coisas.
Esta operação de apreensão de drogas no aeroporto de São Tomé culminou com a detenção de um cidadão de nacionalidade nigeriana a quem deveria ser entregue a mercadoria.
O caso será hoje remetido ao Ministério Público e que posteriormente encaminhará o caso ao Tribunal para que o mesmo seja ouvido em primeiro interrogatório do arguido nos tribunais.
Mais de 31 quilos de cocaína apreendida pela Polícia Judiciária no aeroporto de São Tomé.
Uma apreensão que contou com a ajuda da Polícia Judiciária Portuguesa.
António Simões a trazer-nos as notícias desta quarta-feira. Foi a edição das 6 da tarde. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.